Então agora a gente vai falar um pouquinho da atualização dos mapas, ficou mais fácil e econômica. Nós vamos apresentar aqui as opções para atualização cartográfica, seja através de sensores aerotransportados ou orbitais. Então nós vamos começar aqui com o Marco Fidos, ele vai fazer uma apresentação. Ele é diretor da Inovação e Tecnologia da Informação Geográfica, formado pela Academia Militar de Agulhas Negras, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduado em Marketing pela UVA, mestrado em Engenharia Mecânica pelo ITA e especialista em Spatial ETL.
Bom, muito boa tarde a todos aí. Então hoje o dia, como a Agatha falou, aí foi uma imersão em imagens de satélite e a gente vai avançar um pouquinho no tema. Depois que você tem as imagens de satélite, você já optou pela forma como você vai estar fazendo a atualização, como reduzir custos na produção cartográfica. Nas últimas duas palestras aí, eu vou ter uma pergunta a respeito de redução de custos nessa etapa do processo. Então eu acredito que seja bem pertinente e a gente dá uma arejada um pouco aí nas imagens. Então, nossa palestra vai estar focada nesse tema, redução de custo de produção de mapas utilizando o Spatial ETL. A gente vai fazer uma introdução falando um pouquinho da empresa e falando um pouquinho do que é esse termo, Spatial ETL. Vou procurar ser bem sucinto. Esses slides eles têm bastante informações, então eu vou passar muito rápido pela estrutura dos painéis aí que tem que ser apresentado. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar depois aí, para que eu esteja passando uma cópia dessa apresentação a vocês. Então vamos lá. A empresa está localizada em São José dos Campos. Somos certificados aí na América do Sul como revendedores do FME, prestadores aí de serviços e de suporte ao software e para treinamento na América do Sul. Aí tem uma lista aí dos principais clientes que utilizam essa tecnologia. Alguns deles aí são bem fortes, baseados em produção de dados. Eu acho que é pertinente aí ter esses clientes no nosso portfólio para demonstrar que essa tecnologia realmente ela reduz custo aí na produção de dados espaciais. Então vamos falar um pouquinho de Spatial ETL na produção cartográfica. O que é o Spatial ETL? Automação de processos, correção automática, validação. Bom, Spatial ETL é um termo que foi cunhado pela Safe Software, que é a empresa desenvolvedora do FME, e esse termo ele vem lá da área de BI, de Business Intelligence, que é a parte de Extract, Transform and Load. Os sistemas de BI eles usam dados de diversos bancos, bases, repositórios, em modelos distintos, em formatos distintos. Para você poder utilizar, você precisa transformar todas essas coisas, extrair desses bancos e carregar num outro repositório. Nós fazemos isso com dados espaciais. Então, o Spatial ETL vem a ser isso, fazer o ETL com os dados espaciais. Uma peculiaridade do ETL de dados espaciais é que ele acaba sendo muito útil para disponibilizar informações, não só internamente, mas também externamente, para interagir com fornecedores, com clientes diretos e indiretos. E tem uma pertinência também no mercado de informações espaciais do uso desse tipo de ferramenta pela peculiaridade aí da distinção entre modelos de dados CAD e GIS. Né? Então, ou seja, quem trabalha com produção de dados sabe que não é fácil você pegar um mapa que foi produzido num modelo CAD, num DGN, num DWG, e passar isso para um shape, para um geodatabase. Você tem que reestruturar o dado, tem que corrigir uma série de coisas, modificar layers. O FME faz isso de forma automática, daí você não precisa ter esse esforço manual. É interessante ressaltar aqui também que quando a gente fala de formatos de dados, a gente está falando aí de 225 modelos e formatos de dados que o FME contempla, e que muitos formatos de GIS acabam sendo modelos. Eles têm estruturas próprias de armazenamento que devem ser respeitadas. De forma prática, o que, que se faz com o Spatial ETL? Quais são os resultados práticos que a gente obtém de produtos e serviços dessa natureza? Interoperabilidade entre o ambiente CAD e GIS, migração, atualização, replicação, carga em bancos de dados espaciais, então a gente trabalha com todos os bancos, reestruturação e transformação de modelos. Então, é bem pertinente, a gente estava falando de prefeituras agora há pouco, as prefeituras estão comprando dados, estão fazendo produção, como manter, como atualizar isso aí? Eu diria que um passo bem importante aí é você estruturar um modelo de dados e colocar isso num banco. E a partir daí vai ficar muito mais fácil você gerar atualizações, você salvar esse versionamento do seu banco, você ter condições de acessar parcialmente esses dados, ter backup disso. Então, Spatial ETL pode ser usado para aperfeiçoar a forma como a gente armazena os nossos dados. Integração entre dados espaciais e não espaciais, então integração a nível de banco, a nível de aplicação. O mais simples é conversão e transformação de dados. A distribuição, se fala muito em infraestruturas de dados espaciais, né? Distribuição, a gente tem aqui no Brasil o MINDI, tem o Concar trabalhando nisso aí, BGE. Esse tipo de distribuição é uma demanda de Spatial ETL. Sistemas de coordenadas também. Então, outra peculiaridade dos dados espaciais, que além de formatos e modelos, nós temos aí os sistemas de coordenadas, e a FME trabalha aí com mais de 1000 modelos. Então, isso facilita bastante na hora de você entregar o dado produzido para um determinado usuário, dentro do formato e do sistema de coordenadas que você vai que aquele usuário vai utilizar. Você não precisa obrigar a padronização de plataformas para de ter a sua interoperabilidade. Muito importante para a produção de dados também a parte de controle de qualidade e validação. A gente sabe que fazer um mapa, ou fazer uma quadra, um bairro ali é tranquilo, ruas, colocar numeração e verificar isso aí. Agora, fazer isso para uma cidade inteira, para uma cidade grande ou para várias cidades, validar isso acaba se tornando um processo amostral. Então, com o Spatial ETL, você consegue fazer uma validação em toda a sua base de dados, de uma forma muito rápida. E aí, parte de distribuição via web e extração em banco de dados. Como é que essas atividades podem ser implantadas? Aqui tem um quadro esquemático, vou passar bem rápido. Em etapas, a gente deu uma generalizada nas etapas de produção cartográfica aqui, mas a gente tem aí recebimento de insumos, vetorização, inserção de atributos, garantia de qualidade, o QA, Quality Assurance, controle de qualidade, Quality Control, e entrega ao cliente. Então, dessas 6 etapas, eu diria que a única que o Spatial ETL não reduz custo ou não pode ser utilizado é a vetorização em si. Isso aí, os softwares de CAD e GIS são focados, especialistas nessas atividades. Agora, você receber um dado e confrontar a qualidade do material que você recebeu, a consistência disso para entrar na sua linha de produção... inserir atributos relacionando tabelas, TXT, CSV, dados de GPS, de bancos de dados, e atribuir dentro dos seus vetores, é uma atividade que pode ser feita. A parte de Quality Assurance, ou seja, definir todas as suas regras topológicas, validações de geometria e de atributos de forma automática, isso aí você reduz bastante... tempo de execução de projeto, porque você pode fazer isso diariamente, por lotes. E a parte de entrega ao cliente aqui, que você desonera o cliente de ter uma plataforma única, ou seja, ele tem a mesma plataforma que você usa, tem que ser a do cliente para você poder falar. Não, você pode entregar em qualquer formato, em qualquer modelo de dados, ou seja, você pode extrair parcialmente os dados para fornecer para aquele cliente interno ou externo. Em relação à automação de processos de produção, o que pode ser automatizado dentro de um processo de produção? Então, o que já foi dito antes, a validação e conversão de insumos, a carga num banco de dados espacial. Isso pode ser feito num único fluxo, um único processo. Você valida o que está ok, você manda para o banco, que de repente uma equipe de produção já vai estar acessando para produzir dados. A exportação para modelos, formatos e sistemas coordenados do cliente final, como já foi dito antes. Bom, em letrinhas miúdas, né, aquela coisa sucinta, para a gente caber em poucos slides, tem algumas atividades aí de validações automáticas e possivelmente vai haver correções. Então a gente consegue identificar se tem linhas se cruzando, polígonos que não são fechados, geometrias, pontos, linhas, polígonos duplicados, atributos, chave duplicado, ou atributos que devem estar dentro de uma variação de valores, que ele esteja dentro ou fora daquilo. Então, tudo isso pode ser feito de forma automática para que você possa reduzir o seu tempo, os recursos que você utiliza, recursos humanos, de software, hardware, e o tempo que você gasta para isso na produção e na atualização cartográfica. Correções, além de validar e identificar o erro, Space ETL, FME, permite que você corrija esse erro automaticamente. Então, os polígonos não fechados, ele fecha, linhas que estão se cruzando, ele coloca um ponto entre as linhas, quebra os atributos, como você definir. Ele exclui os pontos e linhas duplicados. Essa parte de polígonos que estão sobrepostos, ele quebra isso e cria outros polígonos. Microlinhas, que é uma coisa muito comum, ou linhas não conexas, não conectadas, né? Ele corrige isso automaticamente. A parte de atributo aí, para você relacionar dois dados, para puxar atributos de um para outro, baseado numa relação espacial. Geocodificação, geração de geometria a partir de atributos. Tudo isso é possível. Acho que eu consegui usar os meus 5 minutos, eu passei um pouquinho. Agora a gente vai entrar na fase aí
de debate.
Vamos aguardar continuar. As outras apresentações e perguntas aí posteriormente.
Obrigada, Marco.
Obrigadão.
Vamos continuar agora com o Ivan Valeige Idoeta. Ele é vice-presidente da base Aerofotogrametria, técnico em eletrônica pelo Liceu Eduardo Prado, engenheiro eletricista na modalidade eletrônica pela Escola de Engenharia de Mauá, engenheiro agrimensor pela Faculdade de Engenharia de Pirassununga, mestre em engenharia pela Escola Politécnica da USP e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP. Obrigada.
Eu vou basicamente começar, o enfoque aqui seria atualização, né, como fazer a atualização mais simples e mais fácil, o que tem de ganho utilizando imagens em atualização cartográfica. Antes de começar a mostrar, eu só trouxe imagens e vou falar bastante pouco aqui. O que é atualização cartográfica? Primeiro, nós vimos aqui pessoas falando de agronegócio, vimos pessoas falando ambiental, vimos pessoas falando de diversas áreas de prefeituras. Então, vamos pegar, por exemplo, prefeitura. Que escala e o que é atualização cartográfica? Então, eles vão fazer serviços de saúde, de educação, de obras, de tráfego, de trânsito, de projeto, de planejamento. Para cada coisa, eu preciso de uma escala. Para cada coisa, eu preciso de uma base cartográfica. Para cada um, eu vou precisar de um elemento e de uma utilização. Então, para cada problema, eu tenho que surgir um remédio. Eu vou ter, dentro de cada caso, eu vou ter que fazer atualizações de bases cartográficas para gestão, para planejamento e para projetos de engenharia. E dentro da área de projetos de engenharia, eu vou ter que trabalhar desde projetos de viabilidade, estudos econômicos. Vou passar para os projetos básicos para saber a viabilidade, o custo da obra, várias alternativas. E vou passar para um projeto executivo. Quer dizer, cada um do projeto de engenharia eu vou precisar de uma escala. Dentro da área de tráfego, eu vou precisar de várias escalas e várias coisas. Ou seja, se tratar do problema de atualização cartográfica utilizando uma ferramenta, Tá certo? Eu queria só deixar assim bem aberto que a atualização cartográfica, ou execução de bases cartográficas, é um leque bastante grande, tá? Que vai, sei lá, você está trabalhando desde trens, que precisa de uma determinada precisão, falando em projetos viários, você pode passar por rodovias vicinais, você pode passar por rodovias com tráfego a 120 km por hora, você tem várias classificações para cada um, você precisa de uma base cartográfica e para cada um você vai precisar de um tipo de atualização. Então, só queria mostrar algumas imagenzinhas. Por exemplo, isso aqui seria uma imagem aerofotogramétrica, deixei aqui uma resolução em 1 para 30 mil, Isso daqui seria para a parte geralmente utilizado para a parte de gestão e parte de planejamento, esse tipo de imagem. No caso aqui, essa daqui foi tirada para uma gestão ambiental, que seria daqui da represa Billings, tá? E Guarapiranga, sistema Billings e Guarapiranga. Então, esse trechinho, vocês podem ver mais ou menos o que se enxerga dessa imagem, ou seja, a escala, a menor escala que nós estamos tratando em aerofotogrametria, seria a maior resolução obtida por imagens orbitais. Então, nós estamos falando de estudos de viabilidade, de estudos, alguns tipos ambientais, e eu escolhi imagem urbana, porque dentro do espaço urbano, a maioria de nós aqui vive dentro do espaço urbano, tem noção de dimensão, pela das ruas, casas e etc. Né? Essa daqui seria a mesma região, tá certo? Já num voo 1 para 8 mil. Isso aqui já foi para um projeto de saneamento, um projeto de para anteprojeto de água e esgoto e de gerenciamento de redes, tá certo? Gerenciamento de redes e tarifação, emitir a continha lá, né? Então tem que individualizar bem. Então, isso aqui seria um pixel de 16 centímetros, escaneado de uma maneira normal. Então, tem aqui algumas visualizações do que você enxerga no mesmo local ali onde a gente estava. Isso daqui já foi para uma outra coisa, que já tem a ver com o Rodoanel, que passou aí próximo. Isso daqui é um voo 1 para 3 mil, ou seja, com um pixel de 6 centímetros. Isso aqui já é para projeto executivo, onde o negócio foi rasgar a terra ali, foi se mexer. Tá certo? Então, a mesma região, vocês vão enxergar outros tipos de detalhe. Aí você não está falando que você vê uma casa, você está vendo o lado de dentro do muro ou o lado de fora do muro. Posso medir o lado de dentro do muro com uma precisão aí. Eu estou falando em exatidão posicional da ordem de 6 centímetros, além do pixel, né? Aí você está enxergando isso daí e vendo isso daí ainda está com uma distorção aí, porque o PowerPoint ele degrada bastante a imagem, né? E aqui já é uma com um sensor digital, seria com um pixel de 5 centímetros, tá? Na mesma região. Isso daqui já foi para titulação e para se fazer a parte de retirada e remoção dessas pessoas. Já é outra finalidade, por coincidência, no mesmo local, tá certo? Ou seja, cada um desses levantamentos foi com uma finalidade. Ou seja, eu precisei fazer atualização cartográfica, mas cada um numa escala. Eu não precisei trabalhar na mesma escala, precisei de outra escala, tá certo? E aí, estou vendo aí, ó. Um foi com sensor analógico, esse com digital, mas basicamente se enxerga isso. E aqui é uma imagem, só para constar aqui, uma imagem, né, uma cidade de Nova Lima, né? Aquele retângulo vocês desconsideram, eu coloquei aí para... Isso aqui é um voo 1 para 30 mil, tá certo? Da mesma região, ou seja, só para mostrar que aonde eu paro com uma é onde eu começo com outra. São atividades totalmente complementares que vão gerar insumos para a geração de uma base cartográfica. Que essa base cartográfica, como ele estava falando, se eu for utilizar para GIS, que seria muito mais utilizado para gestão de alguma coisa, aí eu vou trabalhar e vou moldar esses dados de uma forma. Se eu estou olhando, e estou vendo pessoas olhando aí a parte de projeto de engenharia, ele usa o dado de uma forma totalmente, você falar em shape para ele, ele fica louco, ele quer ver tudo em 3D, quer ver renderizado, ele quer ver medir a distância inclinada, ele tá vendo as três dimensões e está trabalhando um outro projeto. Ele vai fazer corte aterro, vai medir volume, vai trabalhar com outro tipo de história. Se eu for trabalhar com atualizações em outras áreas, eu vou precisar de outras demandas. Então, para cada coisa eu vou precisar de um sensor. Como eles mostraram aí o sensor a laser, como se mostrou e outros sensores que vão aparecendo, sensores multiespectrais para se fazer validação, para ver vazamento de dutos, para ver temperatura em linhas de transmissão. Existe uma série de outros sensores também aplicados em outro tipo de cartografias aplicadas em alguns setores. Então, basicamente é isso, eu queria só deixar essa coisa no ar, o que, que é atualização cartográfica e quais as finalidades dessas cartografias. Tá? Então, basicamente é isso daí, eu encerro aí.
Agora a palavra para Samuel Guedes Mota, ele é gerente de P&D da Promeps, tem bacharel em ciência da computação e MBA em gestão empresarial.
Boa tarde, gostaria de agradecer o convite a participar. A Promeps é uma empresa de mapeamento digital, que com atuação principalmente urbana, e o foco da apresentação rápida aqui é mostrar como nós utilizamos imagens de satélite, basicamente no nosso caso são imagens de satélite, e por que nós estamos num painel de ficou mais fácil, mais barato, mais rápido fazer a atualização, que é a principal aplicação que nós fazemos na empresa. A Promeps trabalha com atuação em toda a América do Sul, tem tecnologia e equipes dedicadas para o trabalho de campo, e as aplicações dos produtos da Promeps são diversas, vão do GIS tradicional, passando aí por web services, a parte de logística e navegação. Então, nós dividimos o nosso uso de imagens em três situações principais. Um é para a questão de cobertura, o outro é a precisão da informação e o último é o planejamento. Em cada uma dessas, o uso da imagem digital tem uma finalidade. Falando em cobertura, como uma empresa de mapeamento, nós estamos preocupados em conhecer o que existe em relação aos dados que nós trabalhamos em determinada cidade ou região e identificar se eu estou bem em relação à cobertura, eu tenho a maior parte daquela área ou não tenho, e a partir daí eu poder fazer a minha atualização. Se eu não tivesse as imagens, seria muito mais oneroso fazer esse tipo de análise. Eu teria que ir a campo, eu teria que ter contatos diretos com prefeituras, com órgãos, que muitas vezes não me dariam a agilidade que eu preciso. É nisso a imagem de satélite me ajuda. O controle de qualidade, também a imagem de satélite é muito útil, porque eu consigo, a partir de um trabalho de campo, fazendo a análise com a imagem de satélite, verificar se o trabalho de campo foi efetivamente realizado, qual a qualidade dele e coisas desse gênero. Além disso, me auxilia em vetorização. Muitas áreas, a necessidade, como o colega falou, a necessidade não exige uma precisão. A aplicação que será dada para aquele dado não exige uma precisão que eu tenha que ir a campo, e eu posso, então, atender essa demanda também sem ir a campo. No Brasil, principalmente, que é um país continental, a redução de custo é muito grande. E, além disso, a partir das imagens de satélite, eu posso agregar valor aos meus dados, às informações que eu tenho, com leis adicionais que não necessariamente exigem que eu vá a campo. Então, essa é a primeira perspectiva. A segunda é em relação à precisão. Uma dos benefícios da imagem de satélite atualmente, como nós vimos a evolução que se teve em relação à imagem de satélite foi muito rápido. Então, um dos benefícios é que eu consigo fazer correções de precisão muito rapidamente. Muitas vezes, a base cartográfica, ela, principalmente de áreas mais remotas, ela tem uma precisão mais baixa e, à medida que os clientes, os usuários vão se aprofundando na utilização dessa base, a exigência de precisão vai aumentando. E eu consigo trabalhar com imagens de satélite para gradualmente ir aumentando essa precisão, até o limite da precisão da imagem de satélite. Às vezes, diretamente, às vezes com correção, com ortorretificação. Em qualquer da situação, se eu preciso de uma precisão maior do que a imagem de satélite me dá, o uso da imagem de satélite ainda me dá um ganho de custo, de valores, se eu fizer um primeiro trabalho, uma triagem, se eu fizer um primeiro processamento baseado em imagem de satélite e, posteriormente, indo a campo. E, mais uma vez, o controle de qualidade também é aplicado. Em relação ao planejamento, esse é um dos principais pontos, a definição das áreas a serem visitadas, a definição das áreas que tiveram alterações, a importância das áreas. Muitas vezes eu tenho recursos finitos em relação ao que eu vou fazer a atualização, o que eu vou fazer a cobertura, e a imagem de satélite me dá, principalmente de alta resolução, me dão um cenário muito, muito confiável em relação a se aquela área é importante ou não. A importância pode ser detectada. Se é uma área industrial que cresceu, é muito provável que o endereçamento ali seja muito importante. Então, eu consigo identificar isso de uma forma bastante rápida e atuar para que a minha base esteja sempre atualizada e competitiva e útil ao público que eu atendo. Outra aplicação seria na análise de riscos. A minha equipe tem um procedimento e quanto mais eu automatizar ou quanto mais informação eu tiver no planejamento, menor vai ser o risco da minha equipe, menor vai ser a perda de produtividade devido a pontos não conhecidos que eu vou ter. Então, essa é também uma aplicação de imagem de satélite. Tudo isso nos leva... Por que que isso é importante? Por que que esse painel existe? Porque a necessidade hoje em dia de atualização é cada vez maior de termos dados e informações que condizem com a realidade naquele instante é cada vez maior. E é utópico imaginar que num país como o Brasil as empresas irão em todas as regiões, em todas as cidades fazer essa atualização e ter esse tempo de resposta. É nisso que as imagens de satélite vieram colaborar. A apresentação é para dar essa visão geral, essa dinâmica de como é aplicado na atualização, e aí estamos abertos agora às perguntas.
Obrigada, Samuel. Bom, eu vou começar as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, encaminhe, que o tempo aqui já estão cortando. Tem uma pergunta primeiro aqui para o Marco. No controle de qualidade de uma base cartográfica, quando vocês vão fazer a implantação, qual que é o principal desafio quando vocês vão implantar o sistema? Qual é a dificuldade que vocês encontram?
Assim, a maior dificuldade desse tipo de projeto, de você automatizar processos de validação, é um conhecimento muito bom do modelo de dados que entra e do modelo de dados que sai. Muitas vezes, na produção cartográfica, são insumos que vão para dentro de um modelo. Então, o que a gente faz é identificar todas as regras que compõem esse modelo e transportar isso para dentro do fluxo. E quanto melhor documentado tiver esse modelo de dados de saída, mais validações automáticas a gente consegue fazer. O que a gente encontra, isso, assim, acho que 100% dos nossos clientes, é que sempre tem brechas nos modelos de dados. Mesmo aqueles que estão em bancos de dados e há muito tempo, a gente encontra algumas inconsistências que a gente acaba dando um feedback para a melhoria dessa estrutura e colocando isso no fluxo. Então, é difícil a gente encontrar o cliente que realmente tenha esse modelo de dados bem estruturado para a gente partir dessa análise. Aí o que a gente faz é trabalhar a quatro mãos com os clientes, que geralmente tem uma pessoa que é o cara de qualidade, que tem bastante experiência, e a gente transforma essa experiência dele num processo automatizado.
É uma pergunta para o Ivan. Como que o sensoriamento remoto orbital e fotogramétrico podem customizar as suas diferentes escalas em um projeto de mapeamento?
Alô. Como eu disse, cada tipo de atualização vai utilizar um tipo de matéria-prima, no caso, imagem, para se utilizar. Então, para fazer um monitoramento, uma primeira avaliação de vários lugares de você fazer atualização, eu posso utilizar uma imagem de satélite para fazer uma primeira visualização. Agora, na hora de eu fazer a medição, entrar no detalhe, é que eu vou utilizar as imagens fotogramétricas. Hoje, vários sensores orbitais, eles já estão permitindo fazer pares estereoscópicos. Então, já consigo fazer alguma coisa de altimetria com aquilo ali. Embora é muito novo tudo isso, não é tão utilizado quanto a estereoscopia na aerofotogrametria. Por processos fotogramétricos, eu tenho condições de fazer atualizações também bastante baratas. Inclusive, desenvolvemos junto aí com a HGT, que já foi mostrado aqueles processos, né? A gente desenvolveu dentro da minha tese, inclusive validamos. Você pode fazer atualizações, ou seja, ortorretificar e gerar modelos digitais de terreno, desde que não se venham especificações absurdas de né, invenções, assim, eu costumo dizer, como, às vezes se pede coisa lavando porco com sabonete, né, não adianta. Para cada caso tem que se usar a tecnologia correta. Você pode conseguir fazer atualizações cartográficas, ortofotocards, tudo da ordem de 100, 150, 80 reais o quilômetro quadrado. Então, são coisas independentes, ferramentas e matérias-primas totalmente diferentes e complementares, em função da finalidade do mapeamento que vai ser atualizado, que vai ser feito. Né? Então, basicamente, seria isso.
É uma pergunta aqui para o Samuel, do Marco Neia. O procedimento apresentado se aplica para qual escala de mapeamento a ser atualizado?
Basicamente, a gente trabalha com erros de até 25 metros, onde isso é possível. Se, então, na aplicação de GIS tradicional, geomarketing, diversas aplicações, essa precisão ela é suficiente. Então, a aplicação de imagem de satélite é suficiente para isso. Onde navegação ou aplicações de engenharia, não se tem como escapar do trabalho de campo. Faz-se trabalho de campo, em alguns casos utiliza-se ortofotos, trabalhos de levantamento, fotos aéreas, e tem-se uma precisão maior. Depende, como está sendo dado ênfase, muito da aplicação. Então, essa aplicação, em geral, ela é suficiente em áreas, em grandes centros, em grandes áreas urbanas.
a imagem de satélite atua mais como um complemento do trabalho de campo ou uma preparação do trabalho de campo que é realizado.
Tem uma pergunta aqui, do Osvaldo, ele é da usina de Guaíra, ele não disse para quem, mas eu acho que vocês podem ver quem que se habilitaria a responder. A imagem pode ser considerada hoje como uma carta geográfica do passado?
Olha, uma ortoimagem, sim. Ela está tudo colocado ali dentro. Eu diria assim, uma figura bastante imaginada seria como se tivesse um empório com todas as mercadorias lá dentro. Está toda a imagem, está tudo na imagem. O que não está é classificado. Então, aí, para colocar cada coisinha na sua prateleira, no seu lugar, teria que fazer a classificação. Em você interpretando sendo suficiente, uma hora a tua imagem é uma carta, é uma carta imagem. Né? O que não tem, ela é classificação. Depende da finalidade, ela também não é necessária. Não sei se eu respondi.
Também tem uma outra pergunta, que também foi direcionada, sim, direcionada para todos, mas eu acho que um de vocês pode responder. E a gente sempre acaba caindo no Google Earth, né? Eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, porque é uma ferramenta que é disponível, apesar de ter algumas aplicações que têm custo. Então, eu acho que o pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Aqui ele pergunta, o Marcelo, ele é do Guia Quatro Rodas, e ele pergunta se o Google Earth é o mais indicado para a atualização de mapas na escala 1 para 12.500. Quer responder? Alguém?
Não. Não. A escala confiável do Google é muito maior do que isso. Não serviria para 12.500. Não por via de regra. É lógico que tem imagens melhor, que estão bem posicionadas, com maior precisão. O Google, inclusive, inclui imagens ortorretificadas ou imagens aéreas em algumas áreas, mas não é confiável, não é para essa finalidade o Google.
Alguém tem mais alguma pergunta? Já estou aqui no tempo fechando aqui. Bom, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar para a gente por e-mail, a gente encaminha.
Um para 10 mil? Para 1 para 10 mil seria um voo mais ou menos na escala de 1 para 30 mil. 30, 35 mil é suficiente para você fazer um mapeamento 1 para 10 mil dentro do PEC classe A, com curvas de 5 em 5 metros, né? Ou seja, com erro médio padrão da ordem de 1,5 metro, mais ou menos. Né? Daria tranquilamente, voo 1 para 30 mil, 35. Você consegue fazer isso daí. Ou, se for com câmera digital, com um pixel da ordem de 30 a 40 centímetros nas câmeras digitais. Para fazer isso daí que você precisa para atualização de rodovia, para projeto, para alguma coisa desse gênero. Para planejamento agrícola. Então, não sei se você precisa de 1 para 10 mil classe A. Às vezes você pode precisar de uma... Depende da tua necessidade. Aí você pode eventualmente utilizar também imagem orbital, se a tua necessidade posicional não for tão rigorosa. Tá? Se você não tiver uma necessidade posicional tão rigorosa. Depende da sua necessidade posicional, da sua acurácia que você necessita nesse mapa.
Não tem necessidade de ser muito rigorosa, não.
Aí você já pode utilizar outros sensores, né? Você pode usar
mais pra essa imagem.
Você pode fazer também com uma imagem dessa, pontos de controle menores, pode se ortorretificar mais expeditamente. Tem uma série de possibilidades utilizando sensores orbitais de menor resolução se você não tem isso daí. Depende muito da finalidade, da sua finalidade. Você pode estudar o que ficaria mais econômico ou mais viável nesse sentido, né? Tem vários tipos, pode-se usar imagem halos, pode usar voo fotogramétrico, ele depende, tem um leque é bastante grande.
Muito obrigado.
Bom, então a gente está aqui no nosso horário já, 5 horas, para não atrasar a próxima, gostaria de agradecer a vocês a participação, a presença, as apresentações, e estamos aí disponíveis. Obrigada.